boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus e em nome do povo ouropretano, eu declaro aberta a 16ª audiência pública da Câmara Municipal de Ouro Preto para a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2017 da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Teremos a apresentação da prestação de contas feita pelo senhor Edmundo Salles, pela senhora Adriana Valéria. Eu gostaria de registrar aqui a presença do presidente da Câmara, Wander Albuquerque, da vereadora Regina Braga, e justificar a ausência a pedido do vereador Geraldo Mendes, que ele tinha uma reunião com o Executivo, então não pôde comparecer à audiência. Então, senhora Adriana, senhor Edmundo, quando quiserem começar, sejam bem-vindos. As pessoas da plateia que quiserem fazer perguntas, têm 3 minutos para fazer perguntas. Se quiserem fazer alguma explanação, tem 3 minutos sendo prorrogado por mais 2 minutos. Quanto ao senhor Edmundo e a senhora Adriana Valéria, eu não vou estipular tempo, porque eu sei que é uma apresentação complexa e que demanda um tempo maior para que seja explicado de forma satisfatória para elucidar as dúvidas aí. Então, podem ficar à vontade, sejam bem-vindos, é um prazer mais uma vez tê-los aqui conosco.
Boa tarde. Boa tarde, presidente da Comissão de Finanças, demais vereadores e ouvintes. Essa é a nossa apresentação da gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2017. No primeiro instante, a gente vai falar sobre a execução orçamentária do quarto trimestre. E frisando novamente, como sempre a gente faz, né, lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 9, faz essa exigência, né, durante os meses de maio, setembro e fevereiro, para fazer a apresentação da execução fiscal e da gestão fiscal. E também, nesse artigo, fala-se no final de cada bimestre, né, o executivo, todos os entes, né, são obrigados a olhar os resultados primários, nominal, estabelecidos no anexo das metas fiscais, caso necessário seja diminuir, né, a limitar a movimentação, a limitação de empenhos. Então, tem que estar sempre observando isso a cada bimestre. E, então, esse é um artigo da lei importante que tem que sempre estar acompanhando. Então, aqui nós temos as nossas receitas realizadas aí no período de maio a agosto, que foi no somatório de 93 milhões. Né? Então, a gente teve aí de impostos 3 milhões, as taxas 4 milhões, as nossas transferências correntes fechou em torno de 71 milhões, as contribuições 1 milhão, as receitas patrimoniais, que são as próprias aí do município, tirando os impostos, né, aluguel, rendimentos de aplicação, em torno de 4 milhões, e serviço 3, foi em torno de 500 milhões e 908 de serviço. Tá? Esse é o valor bruto de 93 milhões, mas temos aí as nossas deduções, que é o Fundeb de 9 milhões, e algumas outras deduções, como restituição, indenizações, que foi em torno de 97 mil. Ah, tá. 93, isso. Deduziu 9 milhões e 700, tá? Nós temos também o valor acumulado dos dois quadrimestres, tá? Que fechou em 185 milhões. Quase 186, que foi 185.965.
Pois é, então até o mês de agosto, tivemos de receita esse valor?
185. Um pouquinho, que deu problema ali na gravação. Só um minutinho, porque...
Então, aqui a gente tem um gráfico, né, só para poder fazer uma demonstração gráfica da composição da receita, que a maior arrecadação do município vem das transferências correntes, depois são as tributárias, né, dentro delas são compostos alguns tributos próprios, todos eles, né, o IPTU, o ISS, que são os maiores. E as demais correspondem a um percentual menor, como vocês percebem pelo gráfico. Esse é o do período. Também temos aqui essa demonstração acumulada do período, né, de janeiro até agosto, que também é perceptível que as transferências correntes são a maior arrecadação do município e, consequentemente, depois vem as do tributos. Agora nós vamos falar sobre a despesa, a nossa despesa bruta do período de maio a agosto fechou em 89.252.000, né, de corrente, e tivemos aí 1.495.000 de despesa de capital, que corresponde à amortização de dívida, né, de 1 milhão e pouco, e 480.000 de investimentos. Então, o total da despesa foi de 89.252.000. Isso. E no total fechou 90.748.000. 1.495.000. O investimento foi pequeno, 481 mil. 1 milhão é amortização de dívida, né?
Então, 90 milhões?
Isso.
90 e quanto?
Deixa eu voltar aqui.
90.750.
Deu 90.748. Tá? Também temos aqui a nossa apresentação gráfica da despesa do período, né? Então,
o déficit lá de quanto? Menos 7 milhões e quanto?
Deixa eu ver aqui. Esse você fala o quê?
7.450.
Não entendi a
pergunta.
7.450. Ah, tá, 7. Eu não entendi. Isso. Realmente, arrecadamos menos nesse período e gastamos mais.
Menos de 1 milhão.
É. E a nossa apresentação aqui, gráfica da nossa despesa, né? Uma boa parte aí é despesa de capital, ó, despesa de pessoal, que está em torno de... Não, está escuro. 51,38, lá está longe, não estou conseguindo ver.
51,38.
Isso.
51,38.
E as outras despesas de pessoal. E isso é do período de maio a agosto, tá? Fechou nessa média de percentual. E as outras despesas estão fechando em 46% e 89%. E as demais, aí chega nem em torno de 2% do total da despesa. Né? Nós temos aqui agora também a demonstração acumulada, que também a despesa de pessoal do período de agosto até agora está aproximadamente de 57% do valor da receita. E as outras despesas estão fechando em 42%. As demais...
O acumulado está dando 57%?
Isso. 57. E as outras demais despesas de capital, amortização de dívida, não chega nem a 2%.
Outra, quando é 57, você está acima do limite da lei de responsabilidade, tá?
É, na verdade, aqui está a média. A apuração desse percentual vai do último período do ano anterior. Então, por exemplo, para calcular a média, se está passando ou não, tem que pegar de maio de 2016 até agosto de 2017 para fechar a média para ver se está estourando o limite do percentual de gasto com folha. Aqui eu peguei... É, mais à frente, a gente tem um slide que fala sobre a despesa de capital.
Esse período seria de janeiro...
Até agora. A gente fez só uma média para apresentação gráfica e da despesa. Tá? Então, resumindo, né, a gente tem aqui no período a nossa arrecadação, que foi... em torno de 83 milhões, e a nossa despesa foi em torno de 90 milhões. Por categoria econômica, nós gastamos mais corrente, né, do que de capital, em questões de despesa, e em questão de receita, nós só tivemos receita corrente, não tivemos receita de capital nesse segundo quadrimestre, e aí a gente está com esse déficit de 7 milhões e 451, tá? Isso é o resumo mesmo da execução da...
Só para entender, Adriana, porque, nossa, isso é tão difícil de entender. No acumulado, está parecendo que está sobrando...
No acumulado, sim. Por quê? No primeiro quadrimestre, a gente teve um superávit de receita. Então, no segundo quadrimestre, a gente não teve esse superávit, a gente teve déficit. Mas, no acumulado, ainda estamos...
positivos, vamos dizer assim.
Isso. A gente ainda está dentro do... Está gastando dentro do limite de receita. Mas no primeiro bimestre a gente teve uma arrecadação maior, mas gastou-se menos, né? E agora no segundo semestre, no segundo quadrimestre, estamos recebendo menos e estamos gastando um pouco mais.
Então, no acumulado está positivo no 900 e pouco,
isso,
900
isso.
mil.
Exatamente. Lá mais na frente, vocês vão ter isso perceptível, tá?
Tá.
Aqui, a gente tem essa representação gráfica da arrecadação do período e da arrecadação do acumulado e da despesa do período e da despesa do acumulado. Realmente, lá no primeiro, aqui no primeiro gráfico, né, no primeiro instante ali, o período, a gente vê que a receita, a nossa despesa está maior do que a receita, mas no acumulado está lá, ó, quase que igualando, diferença muito pequena. Né?
O primeiro quadrimestre salvou o segundo.
O primeiro quadrimestre está salvando o segundo. Um pouco.
Geralmente era forçado.
É.
Então, o segundo quadrimestre é o quadrimestre segundo quadrimestre. Primeiro trimestre.
O terceiro melhor.
O terceiro costuma ser um pouco melhor. Porque no primeiro quadrimestre, a gente tem reflexo da ida de dezembro, que é o ano de Natal, que é o acerto de alguma coisa cai em janeiro. Tem IPVA. Já o segundo quadrimestre, a gente tem quase nenhuma. A sustentabilidade das mães não tem nada a ver com a renda mais mercado, que vai gerar o ICMS, que é o grande foco da arrecadação, que é a empresa de 50%.
Agora, de setembro para frente, que é o terceiro quadrimestre,
vai melhorar um pouco.
Então, agora nós vamos falar sobre a gestão fiscal. Os relatórios de gestão fiscal é um instrumento de transparência criado pela Lei de Responsabilidade Fiscal com o objetivo de controlar, monitorar e dar publicidade ao cumprimento lá dos limites estabelecidos pela lei. E os principais relatórios são despesa com pessoal, dívida consolidada líquida, concessão de garantias e contratação de operações de crédito. Então, esses limites são baseados na receita corrente líquida, tá? Então, esses, todo a despesa pessoal, a dívida, a concessão de garantia ou contratação de operação de crédito é baseado na receita corrente líquida. A gente viu agora há pouco a receita bruta. Então, agora a gente vai saber aqui a nossa receita corrente líquida que dá base para esses limites aqui de gastos. Então, a nossa receita corrente líquida, ela é composta pelas receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, de serviços e as transferências correntes que entra o FPM, o ICMS, o IPVA, a transferência do Fundeb, a transferência do CEFEM, receitas de convênio e outras transferências, como ITR, IPVA, o IPVA já está ali, ITR, etc. E temos nela a dedução do Fundeb e algumas outras deduções que são indenizações, restituições, isso aí é retirado da nossa receita. Então, nós temos ela aqui de maio, fechou em 26 milhões 300.
23, né?
23 o líquido, mas eu ainda estou falando lá o bruto. Com a dedução de 2 milhões, fechou em 23. Isso. Em junho, o bruto foi de 23 e pouquinho também, diminuindo as deduções. Isso. Julho foi 22, com as deduções foi para 19, e agosto recebeu-se 21, 19.800. E agosto, o bruto foi 21, com as deduções foi para 18. Então, só caiu. 959. No total, então, foi lá os 93 milhões. Com as deduções, foi para 83 a nossa receita corrente líquida. E no acumulado, o acumulado da receita total bruta, né, 323 milhões, com as deduções foi para 265 a receita corrente líquida, tá? Essas são as receitas que 265 é o que a gente já recebeu.
Então, 265
ali tá pegando receita de setembro, outubro, novembro do ano passado. É. É porque sempre pega um ano antes.
Por que está dando? Eu não entendi, não. Por que está dando 265?
É porque é sempre
quatro.
11 meses antes do período que a gente está. Então, nós estamos em agosto, então pega desde setembro do ano passado para fazer o cálculo dos índices. Entendeu? Então, essa é.
A receita bruta foi 345 milhões e a receita líquida, né, deduzido Fundeb e outras deduções, 307.
Pois é, e a previsão, acumulado, então, esse ano em torno de 250 para baixo.
Esse ano a gente vai arrecadar em relação ao ano que...
Do período de setembro de 2016 até agosto de 2017. Isso.
265 e
240.
Então, só respondendo o Vandes aqui, Vandes, se a gente for olhar a estimativa de 2017 em relação a 2016, a gente deve arrecadar aí uns de 40 a 50 milhões menos do que foi o 2016. Você pega 307, que foi 2017, né? Para 250, por baixo...
Foi 307 milhões. A expectativa é de menos de 250. Então, só aí nós estamos falando de 60 milhões em média.
Sendo otimista, seria, a gente vai conseguir arrecadar esse ano 250, 255. Uma previsão otimista.
2017 foi quanto?
A receita bruta, não. Você está falando 2017 ou 2016?
É porque 16. A receita corrente líquida...
Quanto foi efetivamente
a receita?
345 líquida foi 307 milhões.
Isso.
307?
É, líquida.
2016.
Esse ano é a previsão em torno de 250.
Esse
pouco mais,
relatório
um pouco
que
menos.
Vocês mandam para a gente aqui, ó, de... para o exercício financeiro 2018, né, que vocês estão estimando. É. Aí vocês mandaram um quadrinho com as receitas realizadas. E aqui 2017 está dando 261.
Tem que ver até que período que ele colocou aí.
É.
153.
Mas é porque aqui, é que eu estou te falando, é que a gente está, esse quadro aqui meses, tem setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016. Incluído nesse valor aqui, porque é ele que é base para os índices de folha, de dívida, que é base de cálculo, para esses índices. Então, tem
não, que... Eu estou questionando só o que está sendo informado aqui, que foi realizado de receita em 2016, para o que vocês passaram para a gente aqui.
Então, a gente tem... Qual exercício que você está pegando essa informação para começar?
Receitas realizadas. Aí deu 2014, 2015, 2016 e 2017, primeiro e segundo semestre.
Tá. O que está apontando nesse relatório aí para 2016? Eu não estou de posse do relatório, só para mim poder... Que relatório
que
é?
Qual é o valor que está em 2016?
Só para a gente não fazer confusão, esse relatório aqui são os relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. No caso, é o relatório de gestão fiscal e o resumido de execução orçamentária do segundo quadrimestre de 2017, que compreende o período até agosto de 2017, e o receita corrente líquida, ele pega o mês de referência e os últimos 11 meses, que são chamados meses móveis. Então, ele acumula de agosto de 2017 a setembro de 2016. A receita realizada no exercício de 2016, receita bruta, foi em torno de 345 milhões. Deduzido Fundeb e outras deduções, apurou-se uma receita líquida em torno de 307 milhões. Para 2017, a estimativa de arrecadação é, sendo bastante otimista, em 250 milhões. Sendo bastante otimista mesmo, porque a nossa receita hoje ela está girando em torno de 20 milhões, 21, hoje, minto. A receita nossa, a melhor receita nossa foi, se eu não me engano, em maio, 23 milhões. Depois ela caiu para 20, 19, 18. Em setembro, a gente tem para você ter uma ideia, o CEFEM, que a gente arrecadava em torno de 1 milhão e meio, 1 milhão e 700. Em setembro, veio somente 500 mil. Né? A gente até assustou, que a gente não esperava uma situação dessa. A gente usa o CEFEM. Na programação nossa lá de pagamento, o CEFEM é utilizado basicamente para cobrir despesas com obras e manutenções dentro do município. Então, assim, você tem você vê a dificuldade que a prefeitura está passando só de a gente citar essa única receita. A gente tem uma estimativa de 1,5 milhão, você arrecada 500. Isso arrebenta qualquer programação.
Então, esse,
e mais dentro
é
da
só
realidade.
Para entender os relatórios que a gente recebe, entendeu?
Uhum.
Foi passado aqui, assinado pelo Luiz, pela Bernadette, pelo Amar.
Certo. Eu posso tomar...
Uma estimativa de arrecadação da receita para 2018.
Então, para você programar o orçamento, você pega as três últimas receitas realizadas. Então, você vai pegar, se você está programando o orçamento de 2018,
17,
você pega 16, o 16, o 15 e o 14 e mais dois exercícios subsequentes, que seria
é
o 18 e 19.
Se essa receita aqui É essa de 307 que você está falando aí.
Então, eu preciso ver o relatório. Esse relatório aqui aparentemente é uma planilha de Excel. Deixa eu só entender ele melhor. 2014, 2015, 2016. Segundo período, que é julho a dezembro de 2016. Receita em 2016, 312, 451, 359. Aqui está tá só receita corrente líquida. Esse relatório aqui, ele é o receita corrente líquida. Então, para a gente não fazer confusão, a arrecadação do município ela é composta de receitas correntes e receitas de capital. Então, a receita líquida ela não é a receita corrente líquida. Porque a receita corrente líquida é somente as receitas correntes deduzidas das deduções que, no caso, o Fundeb é uma dedução de receita corrente líquida. E a receita líquida ela é composta das receitas correntes e das receitas de capital. Então, essa é o que chega à conclusão com base nesse valor que eu estou apurando aqui, verificando aqui, que está dando 275 milhões, eu estou meio ruim de vista também já, a diferença dessa projeção que a gente está colocando aqui seria as receitas de capital, que não aparece aqui nesse total.
Mas, então, para esse ano, uma receita mais, vamos dizer, mais real, seria em torno, então, de 240 milhões? 245, não tem essa...
Bom, a gente torce demais para que não seja, né?
Mas,
a gente
porque é muito otimista, é 250. Então, vai ficar nessa casa entre 240 e 250 milhões.
Os quatro últimos.
Eu quero acreditar que vai ser melhor do que isso, porque... Né?
Aqui é uma representação gráfica dessas receitas corrente líquida, tá? Então, aqui a gente percebe-se que o ICMS é a nossa...
Maior fonte.
Fonte, exatamente. Depois,
e essa quanto ali?
Está 38% o ICMS.
Não, o ISS não está ali, não.
Não, o ISS está incluso no tributária, tá?
Aonde?
Na tributária, que é os recursos... de arrecadação própria, que representa 19% da receita corrente líquida.
Só o valor do ISS vocês não têm, não?
Do ISS separado, não.
Tem, não.
Não. Mas na próxima apresentação, a gente já pode colocar isso já separado para vocês.
Vou até dar uma sugestão aqui, Adriana. Nas apresentações, essas que compõem maior, a gente fazer o gráfico detalhando elas.
É. Né? Aí a gente separa.
É até para a gente entender, porque nós votamos um projeto aqui de SS, né?
Uhum.
Só para a gente entender isso melhor.
Tá. Então, a nossa despesa com o pessoal, nesse segundo quadrimestre, em maio foi de 45%, junho 51%, julho 55%, agosto 56%. Isso se... Você pode ser perceptível, porque a despesa em si, né, em maio foi 10 milhões, em junho 10 milhões, julho 11 milhões, agosto 10 milhões, mas o percentual ele está subindo em função da receita corrente líquida que está caindo, a nossa arrecadação está diminuindo. Com isso, o nosso índice está subindo. Né?
Está ali 52,66?
Esse é o percentual que tem que ser observado, que é observado pela lei, que é o limite. Então, é os últimos 12 meses. Está fechando, né, em 52%. 52,68. Isso. Então, esse...
O limite máximo é quanto?
É 54 do executivo, né? E mais 6 do legislativo. Então, 60% da receita corrente líquida. Né? É só do executivo.
55, 56, é só executivo.
Só executivo, né? Tanto que na tabelinha abaixo a gente tem aí os limites estabelecidos, né? Pela lei de responsabilidade fiscal. Então, o total de pessoal de 2000, uma comparação, né? De setembro de 2015 a agosto de 2016, dentro do limite, estava fechando em 48. No limite prudencial, 51, e no limite legal, os 54. E agora nós estamos com ele maior, né? Você vê que aumentou esse índice. Por quê? Por causa da arrecadação, por causa da receita, porque ela está caindo, né?
Não, então, mais ou menos a mesma coisa, tá, não?
Não, é uma diferença grande, né? Em agosto de 2015. De setembro de 2015 a agosto de 2016, a gente estava com um índice relativamente bom,
maior.
Porque a receita estava maior.
Sim.
Porque o gasto de pessoal em si, ele não aumentou.
Pois é, hoje nós estamos ali, então, na média de 52,7, é isso?
Isso. Dos últimos 12 meses, que vem.
Máximo 54.
Setembro de 2016 a agosto de 2017.
Só uma colocação aqui. Esse índice, né, de pessoal ali, a 52,7 que a gente fechou o quadrimestre, né,
uhum.
É um índice assim, extremamente crítico.
É apertado.
Né? Mas a gente, mais no final da apresentação, a gente pode complementar
mais sobre
essa informação.
O que eu entendi aqui é que, no caso, né, dos meses que são pedidos pelo Tribunal de Contas para fazer a análise, ali em setembro de 2015 e agosto de 2016, 11 meses, dá 12 meses, dá uma média de pouco mais de 27 milhões de arrecadação mês.
Isso. E hoje a gente não está nem com 20.
Um índice que...
Se tirarmos os 3 meses, por exemplo, do ano passado, então, tirarmos os 4 meses do ano passado, esse ano nós não arrecadamos nem 100 milhões ainda.
Não, arrecadou. Então, não, em 2017, nós arrecadamos já 160 milhões, 161.
165.
Então, a essa média de... Se a gente manter essa média de 20 milhões, a gente vai arrecadar mais 80. 80 com 160, chega num número triste de 250, 240.
Média, nós compararmos a média, vai dar em torno de praticamente 7 milhões a menos mês. Comparado 2016 e 2017.
É.
Mas esse último quadrimestre agora melhora um bocadinho, não, Dilma?
Melhora. Esse último mês a gente tem
essa é a esperança que melhore.
Porque a gente tem um CFM, tem um FPM adicional de mais 1 milhão e pouco. Mas.
A média é isso mesmo, é 7 milhões a menos, é mês.
Você vê que os 307 que a gente apurou, né, que está lançado ali, até o agosto de 2016. Esse 307, acho que ele melhorou ainda no período de 2016. Está falando aqui setembro de 16, setembro de 15 a agosto de 16. A receita corrente líquida apontada ali já está em 307. A gente comparar para o período em análise, no caso, né, que é o 2017, ali já está configurado 42 milhões. Né? Menos, né? Então, quer dizer, se numa época que a gente tinha uma despesa de pessoal gerando em torno de 42 milhões, que é uma taxa assim, de pessoal em torno de 42,1, que eu acho que é uma taxa ideal para despesa de pessoal, que aí você vai ter lastro, sobras, vamos dizer assim, né, para outras, investir em outras áreas, que seja educação, saúde, investimento. Quando você está trabalhando ali com 52 e...
Quase 53.
Quase 53, que não, é quase que... É, você está arrecadando para manter a máquina mesmo, não tem como...
Mal manter.
É. É, só colocando que já está sendo, né, feito trabalho no intuito de redução de despesa, de contenção de despesa, é, inclusive
a
com o pessoal...
Era 12,5, hoje é 10,5, é isso, em média que está?
Então, a folha, a gente vai ter um impacto nela com agora setembro, né, que teve uns cortes, né, de contratados, teve corte no nas gratificações e comissionados. Então, a gente vai ver como que vai se estar esse índice, de repente, se vai ser necessário mais cortes.
Então, aí, a diferença de um ano para o outro, em 12 meses, está dando 41.800, mais ou menos.
Exatamente. De queda, né?
De queda.
Não anda mais, hein?
Não, lá,
não
300,
foi isso mesmo. De... É, 300, é porque na receita corrente líquida. Só para o cálculo do índice, tá? Não é da receita, é, não é da receita.
Na receita, no global, no total, vai ser muito maior. Muito a diferença maior. Vai ser maior.
Está vendo essa diferença aí que eu entendo?
É porque tem algumas receitas que não fazem parte do cálculo da receita corrente líquida, que não faz parte.
E... Em torno de 7 milhões a menos, mês.
Isso. Ah, não é isso?
Vai dar...
Não é não.
Novamente.
É. Gente,
5 milhões.
50 milhões. É. Ano, não é não?
Não.
É a média de 5 milhões, no mínimo.
Então, é. De 5 para 5.
É, para ser assim, não pesar a mão, acho que 5 milhões. 5 milhões em 12 meses dá 60
milhões.
Milhões.
Pela previsão.
Não acho. É. Vai arrecadar 240,
250. Então, esse outro relatório é a composição da nossa dívida consolidada, né, que a gente tem. É, eu trouxe o comparativo desde dezembro de 2015, né, que a gente tinha uma folga grande de disponibilidade de caixa, onde dava para comportar toda a dívida consolidada. E em dezembro de 2016, essa dívida, né, ela aumentou bastante, consideravelmente, de novembro para dezembro, né, onde a nossa disponibilidade não comportava a dívida, né? Houve os parcelamentos de INSS, de PASEP, onde fez esse aumento todo. Em abril, no primeiro quadrimestre, ainda nós estávamos numa situação ainda um pouco difícil com relação à dívida, porque o que a gente tinha disponibilidade, né, não comportava o que a gente devia. E em agosto, nós tivemos aí uma pequena melhora, porque a nossa disponibilidade, menos os restos que a gente tem aí para pagar, isso aqui é a dívida contratada em INSS, PASEP, a gente tem também um financiamento com o BDMG, não é isso?
Uhum.
Então, é essas dívidas de longo prazo, tá?
Qual que é mensal?
É 200 e poucos mil, né? Que paga.
Então,
do BDMG, do PASEP... Dá em torno de 200, não chega, acho que 250, né?
Então, até a gente pagava do parcelamento do
INSS,
que foi aquelas obrigações não pagas, né, se eu não me engano,
2016.
Maio, junho, julho, agosto
2016,
e setembro de 2015, que deu 8 milhões, com multijuros, deu e foi para...
É para 10 milhões, é o que está ali.
Aquela diferença que aparece ali.
De 8 foi para 10 milhões, né? A dívida do...
Na verdade, em novembro de 2015, a dívida com o INSS que a gente tinha era de 1 milhão e 79. O PASEP era de 1 milhão e 700.
Só um minutinho. Então, até 2015?
Novembro de 2015.
Era quanto?
Novembro
de 2015. Isso.
A dívida do INSS?
Era 1 milhão e 79.
1 milhão e 79.
Era uma dívida que ia ser quitada, sei lá, com poucos meses já estaria. Talvez a gente acho que já não estivesse devendo ela mais.
20 parcelas, eu acho.
Tá.
Se não me engano.
Aí, para 2016. Final
aí,
2016.
Aí em 2015.
Aí em 2016, em dezembro de 2016, ela foi para 10 milhões. E 100. Só 10, do INSS. 100. Isso.
Não, 8 milhões foi parcelado, com juro e multa foi para 10.
Para 10, isso.
Adriana.
Só de juro e multa foi 2 milhões.
Só para clarear um pouco mais aqui. Foi parcelado, se não me engano, foi junho, julho, agosto, setembro e outubro de 15. Não é uma coisa assim?
É.
E esse parcelamento foi firmado em 2015.
Dezembro de 2016. Ó, dezembro de 2015.
Isso. O 2016 que está ali, 10 milhões...
É o final do ano.
Já havia pago 12 parcelas desse parcelamento. Então, aquele 1 milhão e 79 ali, na verdade...
Na virada,
se eu tivesse trago a posição em dezembro de 2015, ele seria 13 milhões. Então, o parcelamento foi 8 milhões e pouco do principal, mais 2 milhões multijuros. Que foi isso aí, foi um autofinanciamento, né? Uma operação de crédito sem... um autofinanciamento. Deixei de pagar, depois parcelei, né? E essa dívida ficou. Essa dívida a prefeitura herdou e está ainda pagando ela.
Não precisava ter passado pela Câmara, não?
Não sei.
Então, o jurídico da prefeitura para olhar isso. Porque todos os financiamentos têm que passar pela Câmara, por que isso não passou?
E a regra do PASEP foi a mesma coisa. O PASEP estava com 1 milhão e pouco e ele foi para 2 milhões e 500, se não me engano.
1 milhão e quanto, PASEP?
Oi?
1.794.000.
É, que estava em novembro de 2015.
E dezembro.
E a primeira parcela desses parcelamentos, eles começaram. O INSS acho que pagou a primeira parcela em dezembro de 15.
Isso.
E correu,
o PASEP também foi.
E correu todo 2016. O PASEP, se eu não me engano, foi janeiro de 16.
Mas em dezembro de 2016 estava quanto o PASEP?
Aí. Em dezembro de 2016, encerrou com um saldo de dívida de 2 milhões e 200.
Pesado mesmo foi o INSS.
Isso. Né? E 31 de agosto, de abril, eu trouxe também nessa apresentação, na anterior também tinha esses valores, mas eu trouxe só a título de comparação. Hoje a gente tem, em 31/4, o parcelamento do INSS fechou em 9 milhões.
31/4?
E o parcelamento do PASEP...
9 milhões redondinho?
Não, 9.285. E o PASEP, 2 milhões e 52.
Isso.
2 milhões e 52. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, Adriano. Só dar um destaque para essa questão do INSS não pago nos períodos lá de 2015. Ressalta-se que a receita da época era uma receita, né,
considerada.
Desejada hoje, assim, a todo instante. E hoje, né, nós, nesse momento de dificuldade toda que a prefeitura tem passado, nós não temos cumprido essas obrigações rigorosamente. Então, acho que vale esse destaque, né? Que a gente tem se empenhado em honrar os compromissos
Enquanto o município estava, tinha uma boa receita, ainda deixou de pagar o INSS.
É.
E agora, nós somos obrigados a pagar um financiamento e sem receita.
O da competência e mais o que foi parcelado.
Exatamente. A gente paga o da folha atual e o que foi parcelado. Na época, as gordas, né, ainda acharam prudente parcelar.
É.
Obrigações previdenciárias, né? Que é uma obrigação que a gente tem que honrar com o servidor, né? Tem que respeitar o servidor nesse sentido.
Sim.
E só dar esse destaque, que acho que é importante.
Adriano, e quanto é essa dívida financiada aí?
60 meses, né? Foi 60 meses, não é isso?
Quanto que paga por mês?
Então, é próximo de 250, mais ou menos, mês.
INSS e
PASEP, e tem o BDMG também. Mas o BDMG já está nos finalmente também.
200
e quantos, mais ou menos? 250. Acho que uns
250. Não. Só mais um destaque com relação à questão do INSS. A parcela do INSS que vinha sendo paga de dezembro de 2015 a julho de 2017, a última parcela que é descontada no FPM, ou seja, o Diego caiu na conta, o governo já pega o de lá, deu 210 mil. Em julho de 2007, saiu uma medida provisória que possibilitou um reparcelamento dessa dívida. Então, a gente entrou nesse reparcelamento para poder ter uma condição mais
favorável
de pagamento.
Eles,
isso foi em julho agora?
Foi.
Vai cair o valor da prestação.
Vai cair o valor das prestações.
Você sabe mais ou menos para quando?
Você lembra?
Esse valor, o prazo foi dilatado, né? A princípio, esse parcelamento, que a meu ver é injustificável, né? Ele estava em 60 parcelas. Isso é uma opinião minha, né?
Estava sacrificando o município
Diego
agora.
Saindo pelo rato com telado, eu podia ter Diego caindo na prefeitura aos montes, né? Arrecadação em torno de 26, 27 milhões. Eu não consegui pagar uma obrigação assim, primordial, decorrente de conservadores. E hoje foi parcelado na época essa dívida em 60 meses, dava em torno de 200 milhões mês. E com a medida que teve aí do... Se não me engano, a medida saiu com data de 17 de maio, possibilitando fazer esse parcelamento até 31 de julho. Então, a gente aderiu esse parcelamento. A gente tem, inicialmente, você paga 6 parcelas, até que seria de agosto a dezembro, que seria uma parcela de adesão. Essa parcela de adesão está girando em torno de 35 mil. E, a partir de janeiro, sendo homologado o termo, corre a partir de janeiro de 18, mais 194 parcelas. Ou seja, foi parcelado em 15 anos, eu acho.
Aí, 200...
é
de
35
mil
mês? Esse é o valor da adesão, né? Mas, para frente, também vai ser esse valor?
Aí, esse valor é corrigido... uma taxa razoável também.
Vai ser próximo desse valor.
Quantos anos?
Mas isso é herança, né, gente? Infelizmente.
15 anos.
15 anos.
Então,
210 cai para 35.
210, que foi esse último mês. Da dívida deixada.
Só com o INSS.
Do INSS.
Só com o INSS.
Isso a gente está falando de dívidas de longo prazo.
A gente tem feito um trabalho...
O INSS que foi pesado. 10 milhões.
Porque o juros foi alto, né? A mora. E tinha, né, já o parcelamento anterior.
Entendi.
Entendeu? Então, em abril de 2017, então, a nossa disponibilidade de caixa, menos os restos a pagar... ainda não estava cobrindo a nossa dívida consolidada. Né? Em 31 de agosto, né, a gente já amortizou um pouco dessa dívida, né? Já está em 10 milhões. Mas hoje, o que a gente tem disponibilidade em 31 de agosto, menos os restos a pagar que a gente tem lá, a gente já tem uma folga financeira. Esse valor daria para quitar a nossa dívida consolidada, né, em 31 de agosto. Né, a gente tem aí...
Qual que é a consolidada em 31 de agosto?
É, 10 milhões, a dívida 10.606.000, que fechou em 31 de agosto. Né? Uhum. Então, aí a gente tem uma sobrinha, digamos assim...
De receita?
É, 975. Quer dizer, o que a gente tem disponibilidade em 31 de agosto, menos o resto a pagar que está lá, que são compromissos honrados, esse valor daria para pagar a dívida consolidada, se fosse o caso. Né? Mas, okay, não...
mas veja bem, dá um destaque para esse quadro. Esse quadro, ele trata única e exclusivamente da dívida consolidada.
Só da dívida de longo
então,
prazo.
A sobra, é, se eu quisesse pagar a minha dívida consolidada hoje, se eu rapar todo, se eu zerar todas as minhas contas bancárias, o valor que está ali de disponibilidade inclui recursos vinculados.
É.
Então, assim, é um relatório, assim, que é um relatório exigido pela lei de responsabilidade, então a gente tem que apresentar ele. Mas eu não acho ele uma informação de qualidade, para a gente falar assim, né, que sobra ou que deixa de sobrar. Porque ele trata...
É, só para explicar
ele
mesmo
ele pega todo
o
financeiro.
Funciona.
Você imagina, no meu grupo de despesas de receitas, né, que estão no banco, que é a minha disponibilidade, eu tenho recursos que são vinculados. Então, eu não posso usar esse recurso para pagar a dívida. Então, ele reflete uma situação que, na verdade, não é uma situação...
É porque o que eu estou explicando é como é o relatório, né? Como que é a apresentação dele ali, né? Só para entendimento. Mas é realmente o valor de disponibilidade inclui todas as receitas vinculadas e as nossas receitas não vinculadas. Não podemos pagar essa dívida com recurso vinculado. Mas essa explicação é para a compreensão do relatório.
As emendas parlamentares entram aonde na receita?
Não, nesse relatório
não,
não aparece.
Quer receita de capital, né?
É, pode ser. Pode ter emenda. Se a emenda for para o investimento, seria uma receita de capital. Mas pode ser algum recurso que venha para alguma manutenção,
área de saúde mesmo,
alguma coisa.
Eu sei que parece que já caiu na prefeitura de 700 mil do deputado Tony Pinheiro. Para compra de medicamentos, insumos.
Esse recurso veio, já caiu? Veio, né?
Caiu.
Tá.
Eles me mandaram comprovante.
Aí ele não está nesse relatório, porque ele é até agosto, né?
Ah.
Então, no próximo. A próxima apresentação do relatório de gestão fiscal.
Aí, nesse caso, ele cai qual aí? Receita.
Não, ele não vai estar na receita corrente líquida, não. Ele vai estar nas receitas gerais. Não vai estar aqui, não.
Não, nesse quadro aqui, não. Ele vai cair lá no relatório de execução orçamentária da receita e despesa. E se for uma receita corrente, se for um recurso que vem para compra de medicamento, material de consumo, aí ele soma também no relatório de receita corrente líquida. Se fosse um investimento para construir um posto de saúde, uma coisa assim, ele estaria na receita líquida, mas não estaria na receita corrente líquida, porque seria uma receita de capital.
Então, esse aqui é um gráfico da representação daquele relatório, né? Nós temos ali novembro de 2015, então a representação da nossa disponibilidade está em azul e a dívida está de vermelho, então... se vê ali, né, em dezembro de 2016, que a nossa disponibilidade estava negativa, né? E abril, a nossa dívida ainda estava maior, né, do que a nossa disponibilidade, e agosto ela já apresenta um pouquinho menor. Isso é a representação gráfica
então,
do relatório.
Então, quer dizer que até dezembro de 2016 a dívida era bem maior?
Muito maior.
Importante.
Que é o...
A dívida
milhões,
do município,
né?
Então, em dezembro... Tem números, não? Não tem esses números para nós, não?
Oi? Aquele quadro anterior lá?
Não, pois é, mas eu digo, é números mesmo. Pois é.
Em dezembro de 2016, a dívida consolidada fechou em 13 milhões. Né? 13 milhões.
Dezembro de 2016, né?
Isso. Em abril já caiu para 12, em agosto já caiu para 10. Tá. Né? Que a gente já está amortizando.
Só que dos 13 milhões para 12 já decorreram 16 meses
de amortização.
E para a posição de hoje já decorreu 18 meses de amortização.
Então, nós temos aí o nosso resultado primário, né, que é um indicativo de receitas primárias, menos as nossas despesas primárias. Então, nesse relatório não entra as receitas e nem as despesas financeiras. Né? Então, nós temos aqui as nossas receitas fiscais, que foi os 93 milhões no segundo quadrimestre. Então, a gente tira dela alienação de bens e as deduções do Fundeb. E, engraçado, gente, eu acho que está errado ali, ficou errado uma coisinha ali. Aquela alienação ali é as aplicações financeiras, tá? Ficou errado no relatório. Nós não tivemos alienação agora, não. Ficou digitado errado, tá? É menos as aplicações financeiras, foi 452 mil. E algumas outras deduções, fechando, então, as receitas fiscais em 82 milhões. As nossas despesas, né, foi em 89 de corrente, mais 1 milhão e 400 de capital, tirando aí os juros e encargos da dívida e as amortizações. Então, a gente tem um total de despesa fiscais aí de 89 milhões. Ainda ficando um resultado negativo primário de 6 milhões e 800, né? E no quadrimestre, até o quadrimestre, né, de janeiro até o momento, o acumulado das receitas fiscais ficou em 166 milhões, menos aí o que foi de despesa de 163 milhões, então, tendo um resultado positivo de 759 mil. Só observando que ficou só digitado errado, alienação de bens não teve. Isso aí são valores de aplicação financeira, tá? Agora, nós vamos passar para o gasto com a educação, eu vou deixar para o Edmundo planar para vocês sobre esse gasto de educação e saúde.
Acho que vou ficar daqui mesmo. Bom, esse é o relatório que ele... Deixa eu, Adriana.
De baixo, segue. E de cima, volta. Não, nesse não. Você é... Okay. Não, obrigado. Não sei se você volta, para frente.
Eu vi o... Tá.
Isso é recente.
Esse quadro aqui de gasto com educação, primeiro momento, o que a gente demonstra no quadro são as receitas que são a base de cálculo para aplicação com a educação, no caso, isso, né?
Isso.
Então, constitucionalmente, isso, as receitas que são base de cálculo para educação e saúde, elas são basicamente as mesmas. Então, constitucionalmente, a educação seria 25% dessas receitas, né? Que é as receitas de impostos, né? IPTU, Imposto de Renda, ITBI, ISS, e as transferências correntes, que é conforme elas estão alencadas ali, o FPM,
ITR,
o ICMS, exoneração, IPVA, IPI, Então, essas são as receitas base de cálculo para aplicação na educação, que totalizou no período. Totalizou aqui no período R$ 127.991.512. 25% seria o mínimo constitucional, daria 31 milhões, vamos pôr 32 milhões, arredondando. E a aplicação até o momento, é só um destaque, esses valores que estão sendo considerados aqui são as despesas efetivamente pagas, tá? Então, com a educação de janeiro a agosto, foi 35 milhões 534 mil de despesa paga no gasto com a educação. E representou 28%. Né? Então, a educação, nós estamos até o momento com 28% de aplicação. Esse índice tende a subir com o pagamento, principalmente com a questão do 13º. Esse índice tende a subir um pouco, imagino que ele deva fechar o ano em torno de uns 28,5, 29. O mesmo reflexo do 13º também reflete quando a gente for falar sobre a questão da saúde, aplicação da saúde. Gasto com a educação. Aqui é a composição de como que foi que nós chegamos aos 35 milhões e 500 pago, né? De despesa paga, referente ao exercício de 2017. Só reforçando, essa estrutura de apresentação, ela segue a regra estabelecida pelo Tribunal de Contas. Porque tem relatórios que, às vezes, da STN é um pouco diferente, então, a gente está adotando aqui o modelo do Tribunal de Contas. Então, nesse modelo, eu tenho o pago 17 milhões e 200, o resto a pagar, né, no caso, nós pagamos até o momento de referente no ano do exercício 2017, seria o não processado 81 mil e processado 3 milhões e 100. Então, nós pagamos de resto a pagar 3.180.000, que vai compor também o gasto com educação.
Aí a responsabilidade do município é só o ensino fundamental? O ensino infantil também é responsabilidade do município?
Não, o Fundeb é o em educação básica, entra, né?
Ele é responsabilidade também do município.
É educação,
né?
Então, quer dizer, ele é educação infantil, ensino
educação especial, tudo especial, é responsabilidade do município.
Fundamental, então, esse é o detalhamento das aplicações. Conforme está detalhado ali no quadro, até demonstra lá, educação fundamental, infantil, jovens Sim. e adultos, e educação especial.
Educação jovens e adultos não é nem responsabilidade, tanto é que não gastou nada.
Não.
É isso?
Isso.
Conforme citado, esse modelo aqui está inspirado na instrução normativa do Tribunal de Contas 04/2016, que é similar para a saúde.
Educação.
Saúde, similar ao da saúde. No gasto com saúde, a receita, ela tem lá na educação, tem um pequeno detalhe aqui.
Só voltar no ensino.
Que vale destacar, que é o seguinte. Se vocês observarem aqui, ó, transferências correntes. Para educação, aquele FPM complementar de julho e de dezembro, ele é base de cálculo para a educação. Para a saúde, ele não entra. Então, já nesse período aqui, dá uma diferença, que até o momento a base de cálculo da educação era 127 milhões e da saúde 126. A aplicação...
Praticamente o dobro está gastando.
A aplicação...
Da obrigação, né?
Na saúde, até o período de agosto de 2017, 28%. Com o fechamento do ano, esse índice deve estar próximo de 29%. Né? 30%. E aqui as receitas, como que foi gasto. Na educação, houve um pagamento de 3 milhões e 200 de resto a pagar, já na saúde foi 6 milhões e 600.
Né? Só então quer dizer que até 33. Agora já pagou 6 milhões e 500, mais ou menos?
6 milhões e 600 só de resto a pagar.
No ano anterior seria isso, essa dívida.
Então, esse ano, desse ano já pagou atual, 6 milhões? 33
milhões. 6 milhões e 500.
Não, 6 milhões e 606.
Então, pois é, a saúde, já, esse ano já foi pago de dívida anterior, 6 milhões e 457, não é isso?
6 milhões e 600.
600.
Isso.
Na saúde, quanto, por favor? Volta lá para a saúde, não, na educação.
Na educação. Na educação, 3 milhões e 180.
De anos anteriores.
Isso.
Mas resta pagar de praxe, né? Pode ter exagerado, mas todo mundo vai
pagar. Então, o problema não é o resto a pagar. O problema é não ter deixado o dinheiro para pagar o resto a pagar. Você poderia ter passado 100 milhões em resto a pagar, mas desde que tivesse deixado 100 milhões para pagar eles.
Pois é, então, quer dizer, só de saúde e educação, a atual gestão já pagou 10 milhões.
Isso.
Do governo passado.
Então, quer dizer, o problema, só reforçando, né, o fato de deixar o resto a pagar não é um impedimento. Né? O que preza lá no artigo 42 lá da Lei de Responsabilidade Fiscal é que você tem que deixar a disponibilidade para poder cobrir a... Né?
É de baixo? Você vai seguir, aí você está voltando.
Tá, então, ok. Estou apanhando isso aqui um pouco. Então, esse gráfico aqui, a gente vem apresentando ele, né? A gente pretende continuar com ele, porque acho que ele ilustra bem a situação. A gente observa uma receita irregular em 2017, né? Com alguns picos. Esses picos são basicamente a CEFEM, que foi arrecadada.
Em 2016.
Em 2016, né? Isso. Então, em 2016, a receita do município, você vê que teve período que ela beirou 31 milhões. A gente com uma receita, com duas receitas dessas da agora até o final do ano, a gente praticamente equilibra as contas da prefeitura, né?
Só mandar essa marca, a Vale mandar mais dinheiro para nós, aí.
Então,
nós tivemos um aumento em maio, mas é por causa do IPTU, né? Que chegou ali em torno dos 24. As demais está tudo abaixo de 20.
Mas esses picosão aí são aquelas parcelas que vieram da Vale da Samarco, não é?
Isso.
Em 2016, sim.
Basicamente, sim. Então, se a gente observar, mais para frente a gente tem até esse detalhamento também, que é uma informação relevante no meu ponto de vista, que é essa questão da CEFEM, né? Então, assim, a nossa receita, vocês observam que ela está bem abaixo, né? A receita de agosto foi um...
A média mesmo, então, da de 2016 foi em torno de 26 milhões, é isso?
Até uma dúvida que a gente,
às vezes nós ficamos debatendo aqui entre vereadores, base e oposição. Então, a média, 2016, foi 26 milhões. Hoje nós estamos com a média de 20 milhões. Não é isso?
Um pouco menos, né? Porque...
Menos até, né?
A nossa receita foi... A nossa receita, assim, ela bateu 20 milhões ali fevereiro e março, depois abril e maio, 21, 23, não. Depois ela voltou caindo.
E agosto foi 19. Até agora, sim, foi a de agosto. E provavelmente a de setembro... Pode ser que seja um pouco menor, porque o CEFEM caiu em setembro, né?
O CEFEM é só...
O ICMS também está caindo, né?
Só volto a destacar a questão do CEFEM, né? Que a gente tinha uma estimativa, eu já comentei isso aqui antes, de uma média de 1 milhão e 500, ele veio 500. Então, isso aí é... Isso é só uma delas, né? Que está... Aqui é só a questão do... Destacando a questão do CEFEM, né? Se a gente pegar a CEFEM arrecadada no período 2013 a 2016, né, eu já mostrei isso em apresentações anteriores, mas eu acho relevante voltar a estar destacando essa informação. No período, né, 13 e 16, o CEFEM adicional foi 49 milhões.
2016.
De só 2013 CEFEM. A 2016.
É, foi 5 milhões e 900 em 2013, 8 milhões em 2014, 13 milhões em 2015, 22 milhões em 2016. 49 milhões. Que era para ter, né, a gente ter revolucionado a cidade aí com esse dinheiro, né? Você investir praticamente em obra, né, em infraestrutura.
É porque o recurso do CEFEM é só para essa finalidade, né?
É.
Infraestrutura.
É. Né? E nós estamos trabalhando com o CEFEM, você vê...
Na estimativa de 1.400, mas até hoje não chegou nesse valor.
Nosso CEFEM está em torno de 1 milhão, então, de 1 milhão, 1 milhão e 200.
2012 a 2016, 49 milhões.
Isso.
De CEFEM.
2013 a 2016. Ah, só nesse período deu 49 milhões. É, a nossa estimativa de CEFEM esse ano, aí a gente pega, detalhando, de janeiro a agosto, são os efetivamente arrecadados. É, setembro a dezembro, a gente jogou o valor do último mês arrecadado. Só que aqui já... Você vê que a gente tinha comentado, né, uma estimativa de 1 milhão e 500 da CEFEM, que a gente arrecadou 1 milhão e 500 em agosto, a gente vai replicando isso até dezembro. O CEFEM de setembro, ele se efetivou em 500 mil.
Pois é, se for...
No ano, você está prevendo quanto, CEFEM?
Então, ali, voltando, por essa lógica... Se eu peguei o efetivamente arrecadado até agosto, o que eu arrecadei em agosto, replico até dezembro, daria 16 milhões. Só que o nosso setembro já frustrou essa projeção.
De 1 milhão e meio foi para 500.
Então, já é 15 milhões. A gente espera, torce, para que o outubro seja 2 milhões e 500, para compensar o setembro. Aqui é o que a Adriana também já comentou, é uma projeção gráfica da despesa com o pessoal. Se a gente for analisar, o nosso dispêndio com o pessoal, ele está de maio de 16 para outubro, para agosto de 17. Ele não tem nenhum grande salto, a não ser o dezembro, porque o dezembro está considerado o 13º, né? Ele está estabilizado, mas o índice cresce porque o confronto em relação à receita corrente líquida, que está caindo, projeta o aumento do índice de gasto com o pessoal.
Por em valores, vocês não têm aí o que está gastando hoje com o pessoal, não? Está ali apenas o percentual.
Então, valores, se a gente...
Nós trouxemos só o do segundo quadrimestre,
até agosto.
Né?
Você fala em valores mensais?
É.
Então, em valores mensais...
Nós tivemos uma informação, por exemplo, que a folha de até dezembro de 2016 era em torno de 12 milhões, 12 milhões e meio, e que agora está em 10 milhões e meio. Queria só essa confirmação, se realmente caiu ou não.
Não, caiu, porque lá naquele primeiro quadro que eu mostrei maio, junho e julho, está em torno de 10 milhões e pouquinho.
Então, caiu 2 milhões.
Isso.
Em torno.
Voltando lá naquele quadro, lá, né, Adriana, lá atrás...
Mas esse valor, Adriana, fica até bom para a gente visualizar, agora também o percentual.
Não, por que a gente coloca o percentual? Porque é o exigido
pela lei.
Pela lei. Mas no próximo, a gente coloca o valor.
Não, mas os
junto...
valores tem lá naquele quadro da execução, você demonstra os valores lá.
Não, mas é porque ali está vários meses. A gente tem como colocar o valor ali, só adicionar o valor.
Só complementando aqui também a questão da apresentação, aqui são a relação de pagamento de resta pagar já ocorrido até agosto de 2017. Nós já pagamos R$19.844.000.
Ah, do dia mesmo aqui perguntei.
Como é que é?
De esses janeiro a agosto de 2017.
Então, tá,
restos a pagar.
Então, dívida.
Não, isso é só restos a pagar, tá? Restos a pagar. R$19.944.132.
Do restos que a gente recebeu, nós já pagamos 19.
Primeiro de janeiro até agora, isso. A prefeitura já pagou 19.844 do governo passado.
Isso. É.
Isto só?
Só resta. Destaca-se que o parcelamento, né, que a dívida que foi alongada aí, que a gente citou INSS e PASEP,
mas
ele não aparece como resta a pagar.
Nesse relatório aí, não.
Aquela situação do INSS, do PASEP parcelado, né?
Ah, tá.
Que ele não entra em resta a pagar, porque ele virou a dívida de longo prazo e a dívida de longo prazo se empenha em cada exercício. Então, se a gente for considerar essa questão aí, uma média de 200 mil, que era o que a gente pagava de INSS, em 7 meses daria 1 milhão e 400. Do PASEP, acho que estava 8 milhões, 8 mil por mês, né? Vezes 8, 64. 70. Então, 1 milhão e 500 só de dívida rolada.
Então, seria esses 19.800 mais 1 milhão e meio.
É. Aí, o que que... Aí, então, a gente dá destaque...
21 milhões.
A gente dá...
Essas despesas diversas aí, o que que é, mais ou menos? Deu um valor
até... É porque junta, né, todos os outros. A gente separou um pouco aí... da categoria, mas credores diversos mesmo.
Aí tem laboratório, tem...
aluguel. Aluguel está separado ali? Acho que não está.
Não, aluguel não, está ali.
Então, eles estão aí... todos aí dentro desse despesa de
pai, todos os projetos, né?
É.
Está lá, ó.
A gente só deu Santa destaque Casa, aquilo que a gente...
Santa Casa está ali separado.
É, a gente separou o pessoal, Santa Casa, vale alimentação, despesa do SEMAI, despesa com energia e telefone.
A Paz, os projetos ali,
Aleijadinho,
projeto
Sorria e...
Lá São Vicente Paulo.
Lá São Vicente isso. Paulo. E os demais...
Jogou.
Isso. Dezembro. É.
Efetivo, contratado. É porque passou o salário de dezembro para janeiro.
Então, 19.800, em uma análise mais qualificada, a gente teria que também jogar o INSS e o PASEP pago, né, que foi em torno de 1.500.
Teria que diminuir os 4 milhões que estavam em caixa ou não?
Tinha 4 milhões em caixa, de recursos próprios. Então, qualificando a análise, teria que reduzir esses 4 milhões. Entendi. Somar 1.500 e reduzir 4 milhões.
Projeto Sorria.
Opa, deixa eu voltar aqui.
Projeto Sorria, lá São Vicente.
E despesas diversas. Só os demais credores. Aluguel e todos os outros que prestaram serviço durante o exercício de 2016 que ficou devendo.
Agora, uma situação que eu acho que também é impactante é essa questão da movimentação financeira. Também requer uma análise mais qualificada. 18.643 era a disponibilidade financeira em 31 de dezembro. Destaque-se que desses 18 milhões, aproximadamente 13 milhões e meio, um pouco mais do que isso, era recurso vinculado.
Como é que é?
18.643 era a disponibilidade recurso em banco na prefeitura em 31 de dezembro.
Sim.
Desses 18 milhões, 3,5 milhões, aproximadamente, era recurso vinculado. E os restos a pagar, 90% dele seria pago com os 4 milhões aí, né, que a Regina lembrou aqui. Ou seja, se a gente, fazendo a análise aqui, 18 milhões de disponibilidade, mais a receita arrecadada até agosto, 165, mais os pagamentos de despesas de 2017, que é pagamento efetivo, 141 milhões. 10 milhões que é o repasse mensal que a prefeitura faz para o legislativo. Menos pagamentos de resto a pagar, que a gente já destrinchou aquele valor lá. Daria um subtotal atual, né, de 11.375.000. Liquidados de 2017, ou seja, despesas empenhadas em 2017, que já apresentou nota fiscal, que está em fase de pagamento. Nós temos hoje, teoricamente, em 31 de agosto.
Negativo aí, 13 milhões.
Em 31 de agosto, a gente estaria com 15 milhões a pagar. Menos os restos a pagar, que passou, né, de 16, o que estão liquidados a pagar, ainda tem 10 milhões. Ou seja, nós temos uma disponibilidade negativa hoje. Se eu fosse pagar o que eu tenho na tesouraria mais os restos a pagar, me faltaria 13 milhões. Destaca-se que o resto a pagar pago, se eu tivesse com ele, se ele tivesse sido passado, né? Se nós tivéssemos herdado ele com a devida responsabilidade que a lei exige, eu estaria hoje sobrando dinheiro na prefeitura.
Se você for olhar aqui, 20 milhões que já pagou do mandato passado, 21, você teria ali um saldo ali de 8 milhões.
Ou mais, né? Seria mais, né? Mas, assim, numa análise fria, eu estaria com o caixa positivo, né? Para investir, para manutenção da cidade, e para atender os anseios, né? Que a sociedade necessita. Então, eu acho esse quadro interessante, que ele, apesar dele ser... reflete a situação que a gente se encontra no momento. Né? Lógico que todos esses quadros eles podem ser destrinchados, podem ser qualificados, a informação, e a gente está à disposição lá para qualquer dúvida, poder atender. Mas a gente se empenha, né, tanto eu quanto a Adriana, quanto a nossa equipe lá da contabilidade, em procurar ser o mais transparente e trazer os nossos demonstrativos e apresentações com qualidade, e estamos abertos a sugestões, né, e nos colocamos à disposição. Eu agradeço a atenção. Se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição, tanto eu quanto a Adriana.
Esses 3 milhões, isso significa o quê mesmo, Edmundo?
Se eu fosse fechar, se hoje eu tivesse que encerrar a prefeitura como uma empresa...
Pegar tudo está liquidado lá, para pagar.
Se eu fosse pagar tudo que está lá, eu não conseguiria pagar todo mundo.
Tudo que está liquidado, com nota, tudo
isso. Eu estaria dando um calote no... Né, desculpa. 13 milhões. A realidade, nós herdamos uma situação que hoje reflete, vai refletir, está refletindo o dia a dia da cidade e vai refletir ainda por mais algum tempo. A gente tem se empenhado...
E esses novos empréstimos chegando aqui, não vai só complicando isso aí, não?
Não, esses porque... Para você, a gente não pode se intimidar diante de uma situação de dificuldade.
São investimentos para tentar arrecadar mais.
Isso, então, assim, a gente tem que achar alternativas, buscar...
Um investimento,
aperfeiçoar a capacidade da prefeitura de gerir esses recursos. A gente tem quadros técnicos qualificados na prefeitura, mas que às vezes são tolhidos de exercer as atividades com mais eficiência.
A notícia é boa, que nós devemos menos que a Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, né? É a parte boa.
Como? Não entendi.
A parte boa é que a dívida da prefeitura está menor que a da Santa Casa.
Ah.
Santa Casa, acho que 18 milhões.
Oh. Edmundo e Adriana. Nossa.
Não, só lembrando aqui, a vereadora aqui, porque a dívida é muito maior do que isso.
Com certeza. Porque
ali é só o que emitiu nota.
Presidente.
É, com certeza.
A dívida é muito maior do que isso.
Não tem concessão liquidada, não.
Oi?
O que, que ela é maior?
É porque ali não tem a dívida consolidada.
Não, ela não está ali também, não. Tem processos, isso a gente mostrou na apresentação anterior, que estão na procuradoria,
que podem virar
de 8 milhões. Né? Aí tem dívidas com de Minas, tem dívida com
TMI.
TMI apresentadas por essas empresas. Que estão sendo
tem processos administrativos ainda, então é julgamento.
É, então, quer dizer, se chegar à conclusão que é de fato devido.
Tem vários processos lá.
Vários processos administrativos ainda que não foram finalizados.
Que eu consigo lembrar, se eu não me engano, são ETMI de Minas, Contorno e algumas outras.
Uhum.
Essa empresa de sonorização...
Minas Brasil.
Reclamar.
Eu acho que tem uma questão da Minas Brasil também.
Tem vários aí.
É, fornecedores conhecidos.
Estava falando sobre investimento, Edmundo. Não é bem a área de vocês, a questão de informática, de TI, da tecnologia da informação? Nós tivemos um debate... até um pouco acalorado esses dias aqui na Câmara. E
sobre
o empréstimo de 8 milhões para o PEMAT. Aí eu estava explicando o seguinte.
Não, esse porque... aí é, o município precisa muito
não,
dessa...
Não, estava explicando. Eu, meu ponto de vista foi justamente esse. E até teve vereadores que acharam 4 mil... Que computador, podendo chegar a 4 mil reais, é muito caro. Eu falei, computador de 4 mil é uma carroça. Quando eu estudava no na UFOP, os professores lá tinham computador de ponta mesmo, é 10 mil reais, 10, 12 mil reais.
Uhum.
Então, assim, vocês, por exemplo, que trabalham com receita, a Receita Federal, por exemplo, eles vão ter software e hardware muito mais avançados e daqui a pouco tem software lá que o software de vocês não consegue acompanhar o processamento deles e eles estão um pouco se lixando para a gente. A gente fica para trás. E, em questão disso também, a gente não consegue fiscalizar com eficiência se a gente não tiver um sistema de TI de ponta, de alta tecnologia.
É
o investimento que estão querendo fazer para justamente melhorar a arrecadação.
É uma demanda que a prefeitura não teve investimento nessa área nos últimos... Eu estou na prefeitura há praticamente 12 anos. O último investimento que teve foi na época do Anjo ainda.
Nossa, mas que trem deu certo. Não, por isso que eu tenho trauma de PEMAT.
Mas deu certo.
Compraram
demais.
Compraram um monte de computadores.
Deu muito certo. Se
aí eu sei que confusão que deu.
Você não está confundindo isso aí.
Você não lembra da Coronela, não, moço?
Não, mas aí eu lembro de 1 milhão de devolução de Cruzu para comprar computadores, mas não era para informatizar o sistema da prefeitura, não. Era para passar esses computadores... para a área
sei
de educação para as escolas.
Que aí eles quiseram desfazer o negócio, não tinha jeito.
Não, mas aí,
aí
não
os computadores já tinham chegado, ainda bem que mandaram para as escolas.
Aí é outra
né?
coisa, entendeu?
Não, porque se a gente não tivesse esse investimento que foi feito naquela época, hoje, em que momento que esse investimento teria ocorrido? Você
arruma o secretário melhor da próxima vez?
Não sei. Não, meu secretário, eu respeito muito ele e admiro muito e tenho muito, aprendido muito com ele nesse período todo que eu trabalhei com ele.
Fala no anterior.
Ah, o anterior, sem comentários.
O processo do PEMAT ainda está em andamento, então não tem valor finalizado ainda não. É o que a gente está querendo, principalmente o setor da receita.
Não tem como, para você... Você não pode... No momento desse, você não pode ficar... A crise ela te motiva a achar caminhos, soluções.
O secretário da Fazenda está fazendo ações para levantar a arrecadação. Né? Uma delas é essa questão
aí
de...
ISS.
Exatamente.
A informatização.
Isso. Né? Tanto que o ICMS, que é uma das nossas melhores arrecadações, depende, né, do valor adicionado fiscal, que é fiscalizado ali pelo pessoal da Receita. Só. E eles já conseguiram levantar esse índice para o ano que vem. Então, a tendência é melhorar essa arrecadação.
Só dar um destaque aqui, Adriana, quanto a essa necessidade desse investimento em infraestrutura de TI. Nós mesmos, que não, né, processamos lá no nosso dia a dia, nos nossos computadores lá, nós temos dificuldade de fazer uma apresentação dessa.
A pena que a maioria dos vereadores que aprovou isso e a importância aí desse investimento.
Que a gente tem situações lá, que nem o SICOM hoje, demanda processamento pesado. Nós temos SICOMF que demanda processamento. Então, são várias situações. Assim, o que a gente executa, eu, Adriana, né, não é do nível que o pessoal da Receita executa. São processamentos mais pesados ainda.
Só para dar um exemplo aqui, nós vamos precisar de georreferenciamento.
Isso.
Né? Só para vocês fazerem um comparativo aqui. Futuramente, eu vou entrar com um projeto de lei aqui na Câmara que ele precisaria de georreferenciamento. Como eu sei que a Prefeitura não tem dinheiro para isso, eu tenho buscado outros caminhos com o governo do Estado, né? Principalmente com o IBGE. Aí, hoje, a Camila Sardinha e a outra Camila lá da Fazenda, que trabalha com vocês, vieram aqui junto com um dos chefes do escritório do IBGE. Aí, na hora que ele abriu o computador e começou a processar os dados e mostrar o programa, aí eu falei assim, e aí, Camila, isso aí é tranquilo para você fazer? Ela só se for lá no IBGE, porque nós não temos, não.
Exatamente.
Aí vai ter que ir lá no IBGE fazer as triagens do negócio, porque não tem.
A gente tem que estar sempre pensando no investimento desse que vai colher frutos por muitos anos, né? Então, essa questão do PEMAT eu acompanho meio que em paralelo, né? Mas é uma demanda, uma necessidade primordial na prefeitura no momento. Gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma colocação, por mim.
Aqui. O chefe. Aqui, ladinho.
O valor total da dívida.
Pode falar no microfone, fazendo favor, que está sendo gravado. Fique à vontade. Pode sentar aí na cadeira do seu...
Você não...
Deixa ele sentar na cadeira do Marquinho aí, mano.
Eu estou aqui representando o vereador Marquinho do Esporte. Ele gostaria de saber se tem uma precisão dos números precisos da dívida deixada. O que foi deixado e o que já foi pago. Eu já vi. É o total que foi deixado. Porque fala, a princípio era uma dívida de 43, já falou em 60, né? Já falaram até em 70, até em mais.
Bom, dívida, né? Para a gente ser assim, razoável com ela, sem pesar, eu fiz uma apuração que ela está ali em torno, considerando esses parcelamentos de INSS, né? É dívida que foi rolada, dívida que foi rolada, FASEP que foi rolado, e outras situações, está ali em torno de uns 53 milhões.
53 deixada ou 53 mais os 21 pago?
Não, tudo.
53
fechado. Tanto 53.
De recursos próprios.
Pois é, mas tem alguns processos administrativos que não foram finalizados ainda.
Ainda.
Então, fazendo uma consideração...
Então, pode chegar em torno dos 60 milhões mesmo, isso, que é o que tem passado para a gente.
É em torno disso.
O que é exatamente? O grosso dele, para nós entendermos. O que é 53? Fala efetivamente o 53.
Aí você pega o seguinte, você pega o que você agregou no seu passivo patrimonial de dívida de longo prazo. A gente quase que demonstrou isso aqui. A gente tinha uma dívida em outubro, novembro de 2015, que estava em torno de 3 milhões, e ela foi para 13. Só aí é 10 milhões.
Isso.
Restos a pagar, que passou desacobertado de recursos próprios, girou em torno de 30 e poucos milhões. Então, já foi 43.
Desacobertado, como assim?
Uai, eu tinha 46 milhões em resto e tinha 4 milhões em caixa.
A apresentação passada tem, quer que coloca?
Aí eu passei 43 milhões desacobertado, sem cumprir o regramento da lei de responsabilidade fiscal. Crime fiscal.
Mas esses 43 é liquidado mesmo? Tem nota, tem tudo lá?
Não, da despesa liquidada, eu teria que meio que apurar isso com mais certeza. Mas só folha de pagamento era 11, né, que a gente pagou ali. Além desses 43, dívida, processo tramitando na procuradoria, que foi um levantamento passado pela procuradoria, eu acho que foi 8, 9 milhões. Então, já beirou os 52.
Processo o quê?
Processos que estão na procuradoria, aberto processo. Na procuradoria.
Está aberto. Por isso que eu estou falando, vocês estão contando com o trem também. Que...
Mas o que acontece? Isso é regra contábil. Para os passivos,
e esse processo é só de 2013,
você considera o maior valor. E para os ativos...
Não tinha processo
nenhuma ação? São essas demandas, são cobranças...
Não tinha financiamento nenhum? Porque desde que eu entendo como gente, a prefeitura fica financiando a INSS. Chega uma hora e financia.
Então...
No final do ano, tinha
o último parcelamento do INSS...
Do BDMG e do INSS.
91...
O parcelamento que veio do governo do Ângelo, a gente paga por ele hoje R$8.000 por mês. Esse ainda está seguindo, porque também é longos anos.
E é PASEP. Não, e é PASEP. Esse aí não é PASEP?
Não, é PASEP.
PASEP. O que é o PASEP que gerou essa dívida? É uma lei aprovada na Câmara, se não me engano, em 2000, desobrigando o município de pagar a PASEP.
De fazer o recolhimento.
Veio a fiscalização da Receita. Aí tem que saber qual a iniciativa dessa lei também, né? Que originou esse compromisso. É uma lei de 2000, contrária a uma lei federal.
Né?
Uhum. Aí veio uma fiscalização do INSS, se não me engano... Isso foi em 2007. E apurou essa dívida. Foi parcelada para a PASEP.
Em 180 meses.
Isso.
E aí a gente paga hoje um valor fixo de 8 mil e pouquinho.
Então, onde que eu parei? Estava no processo entrante na procuradoria, em torno de 8, 9 milhões, que a gente chegou aí beirando 53 já. Agora, outras coisas que eu consigo lembrar...
E mais os credores mesmo, que ficou sem pagamento. Pessoal ficou sem o pagamento de dezembro,
mas isso já está. Mas isso já está nos 43.
Ah, descoberto?
Então, não, assim, eu estou falando, você não quer fechar os 53?
Já fechou. Então.
E mais alguns processos que estão em julgamento ainda.
Isso. Não,
mas esse aí é os 8. Aí seria os 8, 9 milhões que eu tenho, que foi me passado pela procuradoria na época do fechamento da audiência pública do último quadrimestre de 2016, né, que a gente apresentou em fevereiro.
Uhum.
Depois nós...
É o 39 mais os 9.
Não, é 43 mais 10. É os. É, 10 milhões.
Mais 10, 53, mais 8, 60 milhões. Mas cancelamento de empenho também.
A gente,
né,
fica falando sem ter os números, o que eu consigo lembrar é isso. Mas assim,
essa parte eu falo.
É.
Vamos pensar para frente. Já está fazendo conta aqui.
Já está detonado.
Já.
Mesmo que do outro lado, porque do outro lado sumiu até para se defender.
Bom, mais alguma coisa, gente?
Não, eu estou
satisfeito. Então, senhor presidente?
Gente, alguém mais aí da plateia quer fazer alguma pergunta? Então... Sob a proteção de Deus, em nome do povo ouro-pretano, eu declaro encerrada a 16ª audiência pública da Câmara Municipal de Ouro Preto. Agradeço mais uma vez ao Edmundo e à Adriana pelo competente trabalho que têm feito à frente da Prefeitura esclarecido de forma satisfatória, pelo menos aqui, as minhas dúvidas, e sempre colocaram à disposição para dirimir qualquer outras dúvidas que nós tenhamos. Inclusive, a Adriana informou aqui que está disposta para quem quiser ver a outra prestação de contas que teve anterior a essa. Tá? Então, muito obrigado.
Eu agradeço também, nós estamos à disposição e nos colocamos à disposição.
Muito obrigada, boa noite.